Falando agora também do advogado da vítima denunciando agressões por parte do pai de um dos acusados.
É, exatamente. O advogado é Rodrigo Mondego. Ele é advogado, então, da adolescente de 17 anos que foi chamada, né, que foi colocada como alvo desse estupro coletivo. E o que ele diz? Que o José Carlos Simonin, que é pai de um dos agressores, dos violentadores, e que é ex-subsecretário estadual de governança, compliance e gestão administrativa do governo Cláudio Castro, teria o ameaçado para defender o filho que, como mostram as imagens, aparece ali, né, entre esses que agrediram, violentaram essa adolescente. Ainda nessa edição, a gente vai trazer mais informações desse desdobramento para você.
Vamos ouvir ações do secretário de Defset e o Kane, chefe de Estado-Maior Conjunto, que fazem uma coletiva de imprensa nesse momento sobre a situação no Irã. Vou apanhar um trecho.
Iran nuclear weapons forever. It's a laser-focused maximum authority mission. Delivered with overwhelming and unrelenting precision. No hesitation, no half measures. As President Trump declared yesterday, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force.
Nós estamos mostrando nosso inimigo, nosso grande poder tático e nossas habilidades militares.
But we do so. We do so on our timeline.
Mas estamos fazendo isso no nosso próprio tempo.
Today will be yet again our most intense day of strikes inside.
Hoje será mais uma vez o dia mais intenso de ataques, com maior número de soldados, maior número de caças, todos eles sempre mais refinados e melhores do que antes.
The last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles.
Do outro lado, as capacidades de fogo do Irã são as mais baixas desde que a guerra começou. Então vemos uma bifurcação, duas tendências, uma de crescimento nosso e uma de queda deles. Esse não é 2003, essa não é uma tentativa eterna de construir uma nação. Não é nem perto disso. Nossa geração de soldados não vai deixar isso acontecer novamente.
Never-ending, nebulously scoped.
Porque o nosso governo é contra esse tipo de guerra eterna. Todos esses dias estão para trás, estão terminados.
Total air dominance and an unbreakable.
Nós estamos mostrando toda a nossa eficiência estratégica, nossa dominação aérea. Nós estamos fixos no nosso objetivo. E como o secretariado de defesa, esse é o nosso trabalho.
Our troops and their families and the enormous sacrifice that they make.
Nós agradecemos nossas tropas e as suas famílias e o seu enorme sacrifício feito pela nossa nação.
Scripture drawing strength from Psalm 144.
Eu quero terminar com um verso da Bíblia falando sobre um salmo.
My hands for war and my fingers for battle. He is my
loving God. O Senhor me abençoa, me preparando minha mão para a batalha.
In whom I take refuge.
O Senhor é aquele que me dá o refúgio. Que o Senhor me dê força ilimitada, proteção inquebrável, para proteger a nossa pátria. Contra todos aqueles que tentam nos atacar. Que Deus abençoe nossas tropas e essa missão. Muito obrigado a todos, Senhor Secretário, todos aqueles que estão aqui. Gostaria de dar alguns. O secretário falou diretamente da nossa nação, da nossa base em Delaware. Saiu uma missão diretamente para o Oriente Médio.
Major Jeffrey O'Brien e Chief
Major Jeffrey O'Brien.
And members of the U.S. Army Reserves.
Foram os últimos dois mortos caídos nessa guerra que retornaram a casa durante as últimas horas.
Acompanhamos então o general Kane e também Hegseth falando sobre todas as condutas que os Estados Unidos devem tomar em relação ao conflito com o Irã. Mas eu quero avançar um pouquinho e trazer o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera aliviar sanções ao Pelé. Lembra que o Alangani explicou. nas últimas semanas para a gente. Com o problema apertando ali no Estreito de Hormuz e com a impossibilidade desses cargueiros passarem por aquela região, qual que é o outro grande produtor de petróleo do mundo? A Rússia. E aí esses países voltam a abrir um pouco mais a para Vladimir Putin e sua commodity. Conta pra gente, seu Eliseu Caetano.
Exatamente, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vai seguir daqui também, em paralelo, acompanhando essa coletiva de Pete Hegseth no Departamento de Guerra aqui dos Estados Unidos, onde ele segue trazendo atualizações sobre esse conflito que entra hoje no seu dia de número 11 e ainda segue sem previsão para acabar. Agora, enquanto esse conflito se desenrola lá no Oriente Médio, entre Estados Unidos, Israel e o Irã, Donald Trump aqui nos Estados Unidos avalia reduzir as sanções à Rússia, por incrível que pareça, você não escutou errado, à Rússia, para conter a alta do petróleo, viu? O presidente afirmou através de suas redes sociais que o governo está, sim, estudando suspender algumas sanções relacionadas principalmente ao petróleo para tentar reduzir a alta do preço do ativo no mercado internacional. Essa medida, de acordo com as informações de bastidores, de corredor da Casa Branca, poderia incluir, inclusive, a flexibilização das restrições ao petróleo russo. O objetivo é claro e é simples. Seria aumentar a oferta global de energia e, ao mesmo tempo, conter a disparada dos preços. Como a gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan, e você bem falou, Denise Campos de Toledo, Alan Gani, tem repercutido bastante aqui, porque o dólar, o barril, bateu ontem o preço de $120. De acordo com os analistas aqui nos Estados Unidos, a expectativa era que se batesse $100 na bomba, no preço final para o consumidor, subiria alguns a 4 centavos. Só ontem chegou a $120, ou seja, esse preço certamente atingiria já nos próximos dias os consumidores. E a classe média americana, o consumidor americano, já não está muito satisfeito com essa situação lá no Oriente Médio. Ainda vem esse aumento, aí a percepção de avaliação sobre o governo Trump começa a cair. Os níveis começam a realmente preocupar. E vem aí as eleições de meio de mandato em novembro. Então Donald Trump já teme perder ou maioria no Senado ou maioria na Câmara. Aqui já se fala, inclusive, que ele perderia a maioria na Câmara, porque os congressistas não estariam nada felizes com essas tomadas de decisões de Donald Trump sem eles saberem, ou seja, a revelia do Congresso. E aí, por isso, Donald Trump agora está tentando ver se suspende ou não algumas dessas sanções, mas também não detalhou quais países ou quais medidas vão ser afetados se isso de fato acontecer, mas essa decisão certamente beneficiaria e muito a Rússia. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano, que daqui a pouco vai voltar aqui ao nosso Jornal da Manhã para trazer todos os detalhes daquela coletiva que você acompanhou em partes ao vivo aqui de Pete Hegseth e Dan Kane sobre a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pois bem, Alan Gani, eu quero falar um pouquinho também do quanto essa sinalização já indica algo de movimento econômico. Perfeito. Porque o secretário de Defesa, Pete Hegseth, de maneira muito objetiva, nós não vamos repetir o que aconteceu em 2003, que foram as ações no Iraque e que tiveram uma incursão terrestre. Perfeito. Toda incursão terrestre é um movimento muito, digamos, brusco e caro para os Estados Unidos. Isso pode ser alguma sinalização que já faça os mercados se movimentarem de maneira mais positiva nesta terça-feira?
Eu acredito que sim, Evandro. Eu achei a frase muito forte e muito emblemática, porque ele cravou. Olha, estamos longe disso, não é nada para os mitos. O Iraque, basicamente o seguinte, não terá incursão terrestre, vamos seguir com os bombardeios aéreos. Aí fica a pergunta, não existe nenhuma queda de regime por bombardeio, é muito simples, você precisa de homens para ocupar o poder. Mas possivelmente o que o Trump poderá fazer é dizer o seguinte, a narrativa muda, né? Em vez de agora derrubar o regime, porque inicialmente qual que era a narrativa? Armas de destruição em massa, armas nucleares. Aí mudou para derrubada do regime. E ele pode mudar a narrativa dizendo o seguinte, olha, conseguimos o nosso objetivo, que é a destruição do arsenal militar, da capacidade militar, naval e tal, do Irã, e por isso agora vamos ter aqui um cessar-fogo. E aí, resta a dúvida se com isso o Irã reabre o estreito de Hormuz, né, e também para de atacar as refinarias. Se esse for o cenário, e tudo se constrói para este cenário, aí é um alívio para os mercados e também para a economia com a diminuição do preço do petróleo.
Muito obrigado, Langani. Daqui a pouco a gente conversa mais. Eu quero seguir agora porque o advogado da vítima do estupro coletivo, ele denunciou que um dos pais dos garotos, de um dos garotos que foi preso ali pela polícia, teria feito uma ameaça a ele. Vamos então trazer esse detalhe aqui com o nosso Rodrigo Viga, que vai contar as informações todas ao vivo. Viga, mais uma camada deplorável dessa história.
E cada vez que a gente mexe, fede mais essa história, né, meu caro Cine? E aí, agora, envolvendo o admirador, adolescente de 17 anos de idade, e o pai de um dos estupradores, aquele que era, em pouco tempo, até semana passada, subsecretário de Compliance e Governança do Estado do Rio de Janeiro e atende pelo nome de José Carlos Simonin. O que acontece, meu caro Cine, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan? Os dois andaram trocando mensagens. Ele, o ex-subsecretário, que foi exonerado após o episódio envolvendo o filho dele e outros quatro jovens no estupro da adolescente de 17 anos de idade, e o advogado da vítima, Rodrigo Mondego, que é muito ligado a causas sociais aqui no Rio de Janeiro. Pelas tantas, nessa troca de mensagens, o Simonin diz o seguinte para Mondego nessa comunicação via uma ferramenta digital. Está querendo ter os 5 minutos de fama, né, Mondego? Vai trabalhar para correr atrás e pagar as suas contas. E aí, houve outros insultos, já suficiente, segundo o Rodrigo Mondego, para apresentar ou fazer uma representação contra o pai de um dos 5 jovens que violentaram, abusaram sexualmente daquela adolescente de 17 anos de idade. Passando, segue em correlatos e paralelos que aconteceram em 23 e 24 e ainda, né, os 4 maiores de idade. Cassilma é uma unidade para infância do Rio de Janeiro. Novas cenas emergiram, brotaram, dos meninos comemorando após aquele estupro coletivo. Um dos que se apresentaram, né, à delegacia do Rio de Janeiro, estava com uma camisa dizendo que não se arrependa, uma inscrição em inglês, não se arrependa do que se faz, do que foi feito. Essas são nuances e detalhes de um caso horripilante, horrendo, que está sendo investigado por Polícia, Ministério Público e Justiça do Rio de Janeiro. E esse caso ainda não terminou, viu, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Eu quero falar de uma outra situação aí também no Rio, porque está rolando uma operação da Polícia Federal contra policiais que extorquiam traficantes, né?
Aqui tem mais operação hoje do que nas mesas de cirurgia do Estado e do município do Rio de Janeiro. Vou falar de uma, mas depois a gente pode falar de outra, envolvendo o Rogério Andrade e seus capangas, o contraventor, né? Quase 20 presos até o momento, muitos deles policiais militares da ativa e também aposentados. Mas vamos falar da operação Anomalia, né, que está acontecendo na sua segunda fase nesta terça-feira, mirando policiais civis aqui no Rio de Janeiro. 2 agentes da Polícia Civil e 1 delegado aqui da Polícia Civil Fluminense. É Marcos Henrique de Oliveira Alves. O que que esses agentes faziam? Extorquiam traficantes, bandidos e criminosos do estado do Rio de Janeiro. Eles emitiam propositalmente intimações, forjavam investigações e operações para avisar: olha, você vai ser alvo de uma operação na semana que vem. É melhor você dar dinheiro para a gente, porque senão pode se dar mal. E era o que acontecia. Eles extorquiam e corrompiam traficantes de drogas, em troca, é claro, de vantagens indevidas. Para disfarçar esse dinheiro sujo da corrupção, da propina, o que que faziam esses agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro? 1 delegado e 2 agentes. Criavam e colocavam essas empresas de pessoas próximas, de parentes, e ali lavavam o dinheiro que vinha do crime organizado, do tráfico de drogas, preferencialmente. Vários casos aconteceram por conta dessas intimações propositais com o objetivo de auferir dinheiro. E olha que foi feito o que deveria ser feito sempre, né, meu caro Cine? Cruzamento de vencimento com patrimônio. Quando foram ver, o rendimento desses policiais era completamente incompatível com o patrimônio gigantesco que eles tinham amealhado e juntado ao longo dos últimos anos. Não é muito difícil de investigar. É só fazer essa sobreposição, só fazer esse cruzamento, né, Cine? De quanto a pessoa ganha e o tamanho do patrimônio dela. Pode ser o início do caminho das pedras.
Exatamente, né? Que é esse monitoramento financeiro que tanto tem ajudado a descoberta de facções criminosas e principalmente a atuação dessas facções criminosas com agentes ou até mesmo empresas que utilizam toda essa regularidade para cometer os atos ali nos bastidores. Rodrigo Viga, até mais, meu amigo. Um abraço.
O Jornal da Manhã volta agora ao vivo para os Estados Unidos, onde autoridades norte-americanas falam sobre o conflito no Irã. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, já falou. O general Dan Kane também tem aí o uso da palavra. E a tradução simultânea é com Luca Bassani.
Which is to not pursue nuclear weapons and come out and state as such. As far as his status, that's...
O Irã não pode buscar armas nucleares e deve permanecer assim.
Yeah, right here.
Great. Mr. Secretary Eric Schmidt with the New York Times. A question for you first. Last week you talked about this being of an air campaign that could last 3 to 8 weeks. Can you give us your assessment on where we are now?
And na última semana o senhor disse que esse era o começo do que poderia ser de 4 a 8 semanas. Qualquer adversário se adapta às adversidades que ele encontra. O que o senhor pode dizer sobre aquilo que o Irã tem utilizado agora para responder aos Estados Unidos nesse período?
Where we are is in a very strong place, giving the President of the United States maximum options.
Nós estamos em um ponto muito forte.
Podium, we haven't stated how long
nós estamos dando ao presidente dos Estados Unidos as opções máximas. Ultimamente, quem decide tudo no final é o presidente.
Mas ele
disse isso continuamente. Eu quero que o povo americano entenda isso. Que isso não é uma guerra infinita. Não vai ser prolongada. Nós temos uma missão específica para alcançar. Nosso trabalho é fazer com que, de forma incansável, nós lidemos essa oportunidade. Eu dizer se é o começo, o meio ou o fim, é o papel do presidente dizer isso. Nós estamos o servindo com todas as nossas capacidades para que ele possa fazer essa determinação no final.
Obrigado pela pergunta sobre adaptação. Como você está certo, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo ou Murphy.
Primeiro contato com o inimigo.
I'd rather not, for operational security reasons, tell him what's working. I'm not a not answer that question based on that. But we are watching what they're doing.
Porque questões de segurança, nós não podemos responder exatamente aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que planejamos fazer, mas estamos tentando fazer tudo o mais rápido possível.
And I respect that, but I don't think they're more formidable than what we thought.
Eu acredito que o Irã está lutando, e isso é respeitável, mas não acredito que eles estão minimamente perto de onde nós estamos.
O US não está feliz com os strikes em 30 depósitos de fuel no Irã.
Muitos aliados dos Estados Unidos não estão satisfeitos com vários dos ataques que acontecem em refinarias de petróleo. E há vários pontos de energia ou relacionado à indústria do petróleo que eles estão querendo atingir. Qual a sua mensagem para os americanos que apoiam o presidente nessa iniciativa e aqueles que têm suas reticências, as suas considerações em relação a isso?
Quando você diz que estamos moving inland, what capabilities does Iran have to shoot down jets?
Que estamos nos movendo para o interior, quais as capacidades que o Irã tem para responder a essas nossas ações militares mais no interior do país?
Israel has been a really strong partner in this effort.
Israel está sendo um parceiro muito forte neste esforço. Nós estamos focados no nosso próximo, no nosso próprio objetivo, mas o Irã provocou as duas das forças aéreas mais poderosas do mundo.
O presidente
disse para todas essas preocupações, nós não estamos sendo puxados em nenhuma direção, liderando. Nós estamos que vamos determinar o resultado final. Nós temos um olho muito aguçado. Uma dessas pessoas que foi a uma dessas guerras por 20 anos, eu mesmo, quando soldado.
Never the perspective the president has pursued on
this. Essa não é nunca a perspectiva que o presidente quer que nós tenhamos. Não é só porque outros presidentes, outros secretários quiseram mais recursos e mais pessoas e sem liderança seguiram pelo instinto, não significa que faremos o mesmo hoje. Que as pessoas, o povo americano votou por um...
Pete Hegseth e Dan Kane, autoridades norte-americanas do setor da segurança, falando sobre o conflito no Oriente Médio, justamente determinando que esse não deve ser um embate eterno, como guerras passadas, que tem um prazo para terminar, mas não fica claro o começo, o meio e o fim, porque isso ficaria a cargo de uma decisão do próprio Donald Trump. A gente está acompanhando os detalhes dessa coletiva de imprensa que acontece nesse momento nos Estados Unidos, a tradução simultânea de Luca Bassani. Voltamos dentro de instantes com mais novidades. Agora a gente repercute também nacional com o Supremo Tribunal Federal, que julga hoje os deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares. Quem tem mais informações conosco, Damasceno, esse julga começou, Igor. A gente sabe que parlamentares de diferentes...
O julgamento estava previsto para começar por volta das 9 horas da manhã, Beatriz, mas está um tanto atrasado, deve começar em instantes. São três parlamentares que vão ser julgados: Pastor Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil. São parlamentares deputados pelo Partido Liberal de estados dali da região Nordeste. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, eles fariam parnização que estaria e a propina para enviar emendas parlamentares. O esquema funcionava mais ou menos assim: os parlamentares teriam destinado algo em torno de R$7.600.000 para uma cidade do interior do Maranhão, e isso para desenvolver a saúde pública municipal, mas em troca deveriam receber R$1.600.000 desse dinheiro enviado, ou seja, propina para a execução das emendas, o que pode caracterizar corrupção passiva, lavagem de dinheiro, já que essa propina estaria sendo empregada para despistar a receita, além do crime de organização. O caso está na primeira turma do Supremo, que agora vai analisar se esses parlamentares são acusados, vão ser condenados ou vão ser absolvidos.
Aqui conosco, porque além das atualizações sobre esse caso envolvendo o julgamento das emendas, tem também um outro assunto de que três comissões estão aguardando justamente o depoimento de Daniel Vorcaro. Como é que está essa situação? A gente está vendo presidente de comissão planejando se encontrar com o ministro relator para tentar emplacar essa liberação do Daniel Vorcaro a participar desses encontros, mas não é apenas uma, são outras tantas, né? Pelo menos três que querem o banqueiro prestando esclarecimentos.
CPMI do INSS, CPI do crime organizado, além daquela subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, subcomissão da CAI, todos eles estão com expectativa de depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Vorcaro está preso aqui em Brasília, um presídio de segurança máxima, o que facilita o deslocamento dele até o Congresso Nacional. Antes, a principal dificuldade era a distância de São Paulo até Brasília para o desloto dele. Só que como todo mundo está na capitais missões, fato, Daniel Vorcaro, depoimento. É um caso que desperta muita atenção ali no Congresso. Eles querem esse depoimento porque querem investigar, de certa forma, o Banco Master e quais as camadas da sociedade a qual o Banco Master está ali envolvido. No entanto, o relator desse caso no STF, ministro André Mendonça, já permitiu a Vorcaro o direito de faltar a essas comissões ou mesmo de permanecer em silêncio, porque a Constituição garante que ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Por isso, os parlamentares que são presidentes e relatores dessas comissões devem se encontrar com André numa tentativa de conduzir Daniel Vorcaro até essas comissões, até essas CPIs ou CPI mista, justamente para que eles possam investigações. A principal justificativa desses parlamentares é que as comissões têm ajudado a Polícia Federal a aprofundar a investigação em torno deste assunto. Então, pode ser um trabalho colaborativo. E esse vai ser o principal argumento a ser apresentado a André Mendonça. Mas, por enquanto, Forcaro segue nesse presídio de segurança máxima totalmente isolado, com a presença apenas dos seus advogados e sem a presença dele obrigatória ali no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Agora 9 horas e 29 minutos.
Repita.
9 e 29 da manhã.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Esportes. O Palmeiras conquista, com o título do Campeonato Paulista, uma premiação milionária. São 5 milhões pagos pela lista de futebol ao primeiro colocado. A entidade manteve os mesmos valores da última temporada, sendo a maior premiação dada por um campeonato estadual no Brasil. O Novo Horizontino, segundo colocado, recebe R$ 1,5 milhão de reais pelo vice-campeonato estadual. O Verdão volta a campo contra o Vasco, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço.
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará em seu lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
9:32.
Repita.
9:32, o Jornal da Manhã continua transmitindo ao vivo a coletiva de imprensa em que Pete Hegseth e Dan Kane, autoridades da segurança nos Estados Unidos, falam sobre o conflito no Oriente Médio.
And those objectives alone are met. Thank you. Appreciate it. Thank you.
Terminou agora, né? Eles saíram ali depois de trazerem várias medidas que os Estados Unidos pretendem tomar. Uma questão que chama muito a atenção na Hegseth e Dan Kane é de que nesta terça-feira, dia 10 de março, ocorreriam os ataques mais intensos ao território iraniano. Até porque o que Pete Hegseth deixa claro é que a estratégia é finalizar ou atingir os objetivos do conflito o mais rapidamente possível, porque Donald Trump tem sido muito pressionado pela população norte-americana e, inclusive, pela sua base, por conta da situação financeira que os Estados Unidos vivem, e mesmo diante disso, o apoio incondicional que Donald Trump tem dado para Israel, para Netanyahu, nessas ações e operações que os israelenses conduzem no Oriente Médio. Começou com Gaza, aí agora passa para Líbano, uma ação que também já dura muito tempo, se estendendo para o Irã.
Muitos americanos questionam o fato da agenda israelense se sobrepor de alguma forma à agenda norte-americana. Tanto de pedelam que cerca de 27% dos americanos norte-americanos apoiaram de forma imediata esse ingresso dos Estados Unidos no conflito no Oriente Médio, ou seja, a minoria da população. E o mesmo acontece no Congresso, que também retalha e critica fortemente as ações adotadas por Donald Trump. Nós acabamos de acompanhar, então, a fala das principais autoridades da segurança norte-americana sobre esse conflito e a promessa de que ele não deve se estender, com palavras usadas pelos próprios, de maneira eterna, que é um conflito que terá sim começo, meio e fim, mas que esse prazo também é ditado por Donald Trump à medida que alcance seus objetivos, que são de fato a derrubada total do regime iraniano.
Vamos seguir agora e trazer um pouquinho o noticiário para o nosso quintal. O ministro Fernando Haddad vai começar a pré-campanha ao governo de São Paulo apenas em abril. Ô, Beatriz Manfredini, que bom falar contigo novamente aqui, né, depois do seu merecido descanso. Mas conta pra gente, né, o que que deve acontecer então nessa próxima semana? O que que o Haddad tem trabalhado como estratégia diante de uma competitividade complicada com o Tarcísio de Freitas, que está muito bem avaliado por aqui? Quais são seus bastidores hoje, minha amiga?
Tem que descansar um pouquinho antes da maratona eleitoral que promete, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, né, Evandro? Bom falar com você também de novo. Olha, o que está acontecendo aqui em São Paulo é que essa decisão de Fernando Haddad deixar o Ministério da Fazenda até semana que vem foi muito motivada, inclusive, pelas pesquisas eleitorais nacionais, que têm mostrado Flávio Bolsonaro mais competitivo contra o presidente Lula e tem aí ampliado a necessidade de um palanque, né, de um impulsionador aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, para o atual presidente. Haddad, a gente já falava aqui há muitos meses, é visto como essa figura. Então, a expectativa é que o ministro da Fazenda deixe o cargo na semana que vem, não tem uma data exata, mas que não mergulhe imediatamente de cabeça nessa pré-campanha. O que eu ouvi de algumas fontes do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo é que Haddad vai tirar uns dias de descanso depois de deixar a Fazenda. Então, deve ficar umas duas semanas em casa, como um período de férias mesmo, de descanso, e aí, a partir de abril, deve, então, se voltar e mergulhar de cabeça aqui no estado de São Paulo. No dia 6 de abril, inclusive, o Partido dos Trabalhadores planeja um evento, aí um evento nacional que vai acontecer em Brasília, de arrecadação de fundos. O convite fala em comemoração do aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu em fevereiro, como motivo principal desse encontro, mas é justamente um encontro em que os convites serão cobrados, justamente pensando na arrecadação para o período eleitoral. Fernando Haddad, por exemplo, é esperado nesse evento, assim como Camilo Santana, da Educação, e até mesmo o presidente Lula. Então, esse evento vai ser o pontapé inicial, digamos assim, para a eleição, e a partir daí, Haddad, então, deve se voltar de vez para São Paulo. Deve ter conversas, por exemplo, com Marina Silva e Simone Tebet, ministras de Lula, que podem ser candidatas ao Senado aqui também pelo estado de São Paulo, definições que vão saindo aí nos próximos dias. Mas, a princípio, então, a ideia é essa. Haddad deixa o cargo até o fim da semana que vem, tira uns dias de descanso e, em abril, se volta para a campanha aqui no estado. Como eu disse, muito disso também diz respeito a resultados recentes de pesquisas eleitorais. Apesar de Haddad ter perdido para Tarcísio de Freitas em 2022, na última eleição ao governo, foi uma eleição considerada boa. Haddad ficou com cerca de 44% dos votos contra 55% de Tarcísio de Freitas. Foi considerado um bom resultado, melhor inclusive do partido, tentando uma candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, e por isso a figura de Haddad é vista como muito importante aqui, justamente. De São Paulo, Evandro.
Valeu, Beatriz Manfredini. Beatriz sempre vai voltar com bastidores para a gente aqui ao longo desse período, né? Muito forte de cobertura eleitoral. Ô, Lucas Berreiro. Fernando Haddad vai precisar puxar bastante fôlego, porque a situação vai ser braba para ele aqui no estado de São Paulo.
É que chato, né? Você participar de uma eleição, de todo esse trabalho, faz campanha, vai para a rua, aí organiza plano de governo, tudo, para saber que, no final das contas, as chances de Fernando Haddad ganhar, né, o governo do estado de São Paulo, são as mesmas do sol nascer quadrado amanhã. Nulas, são ínfimas. O Fernando Haddad não tem a menor ganhar essa disputa, e ele sabe muito bem disso, e o PT sabe muito bem disso. A gente já comentou isso várias vezes ao longo das últimas semanas, né? O PT precisa ter um candidato, afinal de contas é o maior estado, é o estado mais rico da federação, é o estado mais importante sob certos aspectos. Fica meio feio não ter nenhum candidato. O Lula precisa de um palanque eleitoral para a candidatura dele à presidência da República, se é que ela vai se manter, né? Isso é um outro debate, mas precisa de um palanque para a candidatura dele à presidência aqui no estado de São Paulo. Então o PT ficou pressionando. O Haddad disse várias vezes que não queria de jeito nenhum sair candidato ao governo, não queria concorrer com o Tarcísio, mas agora parece, por enquanto, é o que tudo indica, né, é que ele cedeu aí às vontades do PT e aceitou enfrentar essa disputa em glória. A gente sabe que o interior de São Paulo jamais vai permitir que o PT governe esse estado um dia. O Haddad já ganhou, é verdade, a prefeitura de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, porque na capital ainda tem bastante gente que pode votar no PT, né? Agora, no interior, isso fica muito complicado. Acho que o interior de São Paulo vai impedir que o PT um dia governe. Olha, graças a Deus, agradeço ao interior de São Paulo por isso, viu?
Túlio Nassa, qual que é o cálculo político para a gente entender aqui de que um nome que, mesmo tão rejeitado em diferentes partes do estado, ainda assim conseguiria puxar votos para Lula? Quer dizer que nem todo eleitor de Tarcísio necessariamente se identifica com o candidato à presidência da República que se posicione mais ao centro ou mais à direita?
Pois é, Beatriz, o Lucas falou tudo. A política é a arte do possível. O presidente Lula precisa de um palanque aqui em São Paulo. Ele não está necessariamente visando ganhar as eleições, mas ele está visando minimizar, ter um nome forte, um nome que possa representá-lo, para que ele possa ter o maior número possível de votos. Agora, Fernando Haddad realmente tem mostrado uma lealdade, né, uma fidelidade muito grande ao presidente Lula. Desde a época em que Lula estava preso ali em Curitiba, ele já manifestava apoio e ele tem ido para todas as missões possíveis. Agora, ele tem ido para uma missão que Churchill falava, que a política é tão excitante quanto a guerra, e não menos perigosa, porque na guerra só se morre uma vez. Na política se morre várias vezes. E Fernando Haddad está indo para mais uma morte política em nome de Lula.
Valeu, Túlio Nassa. E eu quero falar um pouquinho também. A saída de Fernando Haddad, Dário Durgan, que é o Nassa, assume. E esse tipo de mudança em relação às diretrizes que já vinham sendo conduzidas por Fernando Haddad?
Zero. Probabilidade zero, por duas razões. Primeiro, que ele é o número dois da pasta, não vai fazer nada diferente do que fazia o seu antecessor, o ministro Fernando Haddad. E segundo, que é ano eleitoral. Então, nenhuma grande reforma estrutural em época de eleições, porque geralmente reformas estruturais são aquelas que trazem um ônus político, um ônus para a população, mas que beneficiam o país a médio. Então vai ser mais do mesmo, simplesmente para cumprir tabela, Evandro.
Agora, Langani, o secretário do Tesouro, que é o Rogério Seron, falou que o Brasil ainda tem tempo para um ajuste fiscal. Fernando Haddad foi muito cobrado por esse ajuste fiscal, está deixando o cargo e ele não aconteceu. Que tempo é esse que aconteceria, então, num ano eleitoral?
Pois é, o Rogério Seron, ele responde a sua pergunta e embasa o que eu te respondi. Ele diz o seguinte: olha, a janela de oportunidade é o ano de 2027. Então ele já está cantando a bola que 2026 não vai ter nenhum ajuste fiscal. Ele fala em 2027. E aí ele faz o diagnóstico até correto. Reforma da Previdência, diminuir o limite superior, né, da regra do arcabouço fiscal, que você pode gastar até a inflação mais 2,5%, então diminuir, sei lá, talvez para inflação mais 1%, e também a aquisição dos benefícios sociais. Muitas vezes você tem o Bolsa Família, tem o Auxílio Gás, tem o BPC, então enxugar isso daí. Agora, a pergunta é, ok, ele faz um diagnóstico correto. Por que não fez antes, então? É. Por que deixa para... É a mesma coisa.
Olha, eu tinha um diagnóstico guardado, e aí eu resolvi tirar ele para vocês, isso, que é só em 2027 que ele vai sempre. Ia ter sido feito antes, Dinho, aqui.
Pois é, é como se o médico, né, se eu fosse no médico, o médico falasse o seguinte: olha, isso, por conta que você está desse, com essas doenças, mas não agora.
Espera.
Espera.
Continua,
né,
doente.
Mas falou que ia ter feito antes. É, pois é, não deu. vamos fazer lá na frente, né? Então é esquisito. Agora, de qualquer maneira, quem quer que seja eleito vai ter que mexer nesses temas impopulares, né? Auxílios, aí Bolsa Família, auxílio gás, dar uma enxugada nisso daí, fazer uma outra reforma da Previdência, até a questão também de supersalários. Essa talvez entre em 2026, porque tem apoio da...
Olha aqui as aspas de... As pessoas costumam olhar apenas para o futuro e para o que é ideal. Mas, voltando 10 ou 20 anos no tempo, o quanto do que se imaginava foi realmente implementado?
Ah, teve muita coisa que foi implementada, porque ele está querendo dizer o seguinte, olha, a gente não implementou, mas os outros governos também não implementaram. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, o governo Temer criou o teto de gastos, que estava funcionando bem, tudo bem, ele foi furado algumas vezes, mas bem ou mal, a trajetória da dívida pública estava se estabilizando, o déficit fiscal estava diminuindo, ele implementou uma reforma trabalhista. Se você pegar no governo Bolsonaro, houve a implementação da reforma previdenciária, que é muito impopular, mas super importante, e ela se manteve. Então, veja, ocorreram reformas, Evandro, no passado e que se sustentaram, diferentemente do tal do arcabouço fiscal, que nasceu absolutamente morto. Natimorto. Por quê? Porque já era uma regra convidativa ao gasto público.
Obrigado, Langani. Até já.
Temos informação de momento também sobre uma nova operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. David Diogo com as informações ao vivo, exatamente onde essa operação ocorre. David.
Beatriz, a operação ocorre nos municípios de Santos e Valinhos, no interior de São Paulo. Isso porque as investigações dão conta de que cocaína estão partindo do porto de Santos para a Europa. Essa operação está em andamento, conta com uma equipe conjunta das autoridades brasileiras e francesas. Eles estão cumprindo 8 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária. A investigação teve início quando autoridades francesas apreenderam 124 quilos de cocaína que estava do Porto de Santos, no litoral paulista. Apontado, o Porto de Santos como provável local de inserção da droga. O carregamento apreendido na França pode ser dado a um esquema mais amplo de remessas de drogas do Brasil para a Europa por de rotas marítimas internacionais. Os investigados, eles seriam ali por etapas logísticas, esquema de escondimento da droga, ali em compartimentos e contêineres do Porto de Santos. Inclusive, essa operação conta com a participação, além da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. E qualquer novidade a gente traz na programação da Jovem Pan. Cine Beatriz.
Muito obrigado pelas informações. A gente vai agora para o Rio de Janeiro, Para o Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Viga tem detalhes de mais operações que estão acontecendo por lá. Vocês lembram que eu falei para vocês há pouco que há uma operação contra policiais que cobravam propina de traficantes. Agora tem uma outra que envolve bicheiros. Fala para a gente, seu Rodrigo Viga. Rio de Janeiro não é brincadeira não, hein, meu amigo?
Rapaz, aqui não é para amadores, como se diz popularmente, né, meu caro Cine? Mais uma vez, bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Ministério Público e Polícia cumprindo 20 mandados de prisão contra agentes de segurança que atuavam para quem? Para o contraventor Rogério Andrade, aquele que foi preso em 2024, está no presídio federal, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado de ser o mentor do assassinato de um rival dele nesse mundo da contravenção. Estão sendo alvos 16 policiais militares, sendo 9 da ativa e 6... ou melhor, 7 agentes da Polícia Militar da Reserva, são vários tenentes e subtenentes. Temos ainda na mira do Ministério Público da Polícia um policial civil e 3 policiais penais. O que eles faziam para estar sendo agora de operação do Ministério Público e Polícia do Rio de Janeiro? Faziam vista grossa para a contravenção do bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. E mais do que isso, viu, Cine? Faziam a segurança das máquinas de caça-níquel de pontos do jogo do bicho, para que nada saísse da qualquer planejamento, qualquer tipo de a essa máquina de caça-níquel e também jogos, pontos de jogos do jogo do bicho. São 20 mandados, como eu disse, de prisão sendo cumpridos. Até o momento, cerca de 15 já foram executados por polícia e Ministério Público, tendo como alvo principal os capangas de Rogério Andrade, homens de farda da ativa e inativos da reserva aqui do Rio de Janeiro. Viu, Macarocini?
Agora, também acontece mais uma operação de contenção, né? Mesma operação feita no fim do ano que deixou mais de 120 pessoas mortas nos complexos aí do Rio de Janeiro. Como que funcionaria essa e o que se tem da outra que não seria talvez repetida agora, hein, Rodrigo Viga?
É etapa atrás de etapa, né? Fase atrás de fase. A Operação Contenção nasceu porque o Comando Vermelho em 2024 disse publicamente: vamos expandir territórios no Rio e em nível nacional. Então, essa Operação Contenção visa, como diz o nome, conter o avanço do Comando Vermelho. 5 pessoas já foram presas até o momento nessa nova etapa, que mira um núcleo do Comando Vermelho no Morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Esses traficantes lá do Chapadão seriam responsáveis por articular várias invasões de comunidades rivais de ADRE, Terceiro Comando Puro, também de milicianos. Usavam práticas violentas contra moradores, extorquiam moradores e até usavam roupas similares, parecidas com as usadas pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, para essas invasões e incursões, que é muito medo, muito pânico e ainda morte várias aqui no Rio. É mais uma etapa da contenção que, como eu disse, até agora já resultou, inclusive, na prisão de mais de 300 criminosos ligados ao Comando Vermelho desde o início dessa ação permanente. Mais de 130, quase 140 morreram, a maioria naquela mega operação na Penha, no Alemão, em outubro do ano passado, na zona norte do Rio de Janeiro. E houve ainda a apreensão, desde o início, de quase 200 fuzis e mais de 50 mil munições. Esse é o armamento, o arsenal usado pela facção criminosa Comando Vermelho, que disse em alto e bom som em 24: vamos expandir e ninguém nos segura. Será, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga, é o que a gente precisa acompanhar. Eu quero trazer só uma informação: o dono das redes Pão de Açúcar e Extra entrou em recuperação extrajudicial. As dívidas do grupo atualmente são estimadas em 4 bilhões e meio de reais. E essa medida estabelece 90 dias para negociação e formalização de parto, segundo ação coordenado para estruturar o capital da companhia. O processo não impacta, segundo a mesma nota, a operação das empresas.
Vamos retomar aqui com o noticiário internacional. Agora há pouco, o Jornal da Manhã mostrou as autoridades norte-americanas sobre o conflito no Oriente Médio. Você chega com a missão, então, agora de destacar para a gente os principais pontos nessa fala de Pete Hegseth, que é o secretário da Segurança, e também de Dan Kane, general do Exército Americano.
Oi, Bia, muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como você disse, acabou agora há alguns minutos a coletiva de imprensa, o anúncio feito pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos com participação de Pete Hegseth, o secretário do Departamento, e do general do Exército americano, Dan Kane. Os principais pontos do que ambas autoridades falaram até agora foi o seguinte: bom, hoje, dia 10 de março, vai ser o dia mais intenso de ataques até agora dentro do Irã. Vale lembrar que é manhã nos Estados Unidos e no Brasil, mas no Irã já é noite. E eles disseram que vai ter um ataque muito maior do que todos aqueles que foram feitos até hoje, com o maior número de caças, bombardeiros e strikes. Nas últimas 24 horas, segundo as autoridades, o Irã disparou um número também menor de mísseis que já conseguiu, indicando, segundo Pete Hegseth, que os iranianos estão enfraquecendo. Ainda segundo o secretário, os Estados Unidos estão, abre aspas, vencendo e o Irã está perdendo feio, fecha aspas. O secretário disse também que os Estados Unidos não vão ceder até que o inimigo seja totalmente derrotado. Pete Hegseth, também nessa coletiva de imprensa de agora, ainda enfatizou que os Estados Unidos estão entregando um poder de fogo esmagador e que a operação continua decisiva para eliminar ameaças de mísseis, capacidades navais e também capacidades nucleares do Irã. Também Pete Hegseth e Dan Kane negaram que haja a presença de tropas terrestres, mas ele não descartou ir tão longe, algo que já foi descartado pelo presidente Donald Trump. E, aliás, para finalizar, Pete Hegseth também disse que apenas nesses primeiros 10 dias de conflito foram atingidos cerca de 5 mil alvos no Irã, incluindo sites de mísseis, defesas aéreas e ativos navais. E com relação a essa queda no contra-ataque iraniano, ele disse que os ataques de míssil caíram 90% nas últimas 24 horas e de drones menos 83% ao longo das últimas horas. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Portanto, as autoridades usaram dados, estatísticas, para justificar o enfraquecimento. Balangani ao vivo conosco, destacou antes esse dedo da fala, justamente focando que não vai ser um conflito eterno. O principal objetivo dessa fala aqui, ele é econômico, político ou realmente de alívio nas tensões?
Olha só, eu acho que esta fala abarca os três objetivos, né? Então, veja, ele está falando para a base dele, está falando para a população, justamente para melhorar a sua popularidade, que já começa a sentir um efeito da alta da gasolina, e também para os mercados, né? Para acalmar os mercados, também para acalmar os empresários, porque evidentemente que ninguém quer um choque de petróleo. E por fim, ele também fala para a comunidade internacional, mostrando aí a força dos Estados Unidos.
Ô, Lucas Berreiro, a gente percebeu também o Pete Hegseth, ao ser questionado sobre uma certa falta de apoio às ações dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: galera, em outras palavras, né? Relaxa, a gente é quem está puxando e a gente é quem vai dar o desfecho. Nós não estamos sendo puxados. Dá para confiar?
Essa é uma crítica que os Estados Unidos vem sofrendo, ou melhor, que o Trump vem sofrendo. Muita gente aponta que o Trump se enfiou numa armadilha aí, que ele está se colocando numa guerra que não vai se resolver de forma tão fácil como ele imaginava, porque foi ouvir os anseios, as vontades de Israel, né? É uma crítica que muita gente aponta, que na verdade quem estaria conduzindo essa operação, não sei se já chama de operação, mas quem estaria conduzindo as vontades políticas dessa guerra, vamos colocar assim, seria Israel. Eu não sei se eu concordo muito com essa tese. Eu acho que há interesses convergentes, tanto dos Estados Unidos como do Estado de Israel, para invadir o Irã. Inclusive, há interesses de vários países próximos ali, que o Irã, inclusive de Israel. Então, não sei se é uma crítica tão válida nesse sentido aí.
Túlio Nassa, aquele um minutinho também para sua consideração sobre o assunto.
Olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Beatriz. Ponto positivo para Donald Trump foi realmente a coragem que ele teve de desmantelar ali o armamento nuclear do Irã, que é um estado terrorista e poderia provocar graves desastres ali no Oriente Médio e até contra os Estados Unidos. Agora, ponto negativo é realmente o recuo de Donald Trump em relação a desmantelar esse regime terrorista que ali existe. Então ele promete, ele faz a bagunça, ele faz a invasão e depois recua, deixando o ovo da serpente ali, gerando mais tempo. A gente sabe que o Irã pode, daqui a 10, 20 anos, voltar a ter esse equipamento militar poderoso e Donald Trump não estará no governo dos Estados Unidos.
Muito obrigado, Túlio Nassa. Chegamos à reta final aqui do nosso Jornal da Manhã e sempre tem aquelas informações para te preparar para terça-feira ou para o dia seguinte. Vamos lá, seu Rodrigo Viga, o que você destaca para a nossa audiência que precisa manter a atenção hoje?
Hoje recomeça lá em Brasília, no TSE, o julgamento que pode resultar na condenação na perda dos direitos políticos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agora, o que se fala aqui nos bastidores do Rio de Janeiro é que em ano de eleição, dificilmente o TSE compraria essa briga. E Castro seguiria firme na sua pré-candidatura ao Senado Federal para ser eventualmente eleito a partir de 27 em Brasília, meu caro Cine.
E por falar em Brasília, o que rende por aí ainda nessa terça-feira, Igor Damasceno?
Começa em instantes o encontro do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com ministros do governo federal para debater garantias de direitos e entregadores via aplicativo. Tema é considerado para o Congresso por causa das eleições.
Beatriz Manfredini, destaca aí o que a nossa audiência precisa focar hoje em São Paulo.
Atenção à possível saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do cargo até o fim da semana que vem, nos próximos dias, e nas trocas já de quem vai ficar no lugar dele, como será esse período de transição. Afinal, ele deve concorrer aqui ao governo de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes.
Valeu, time. Essas são as principais informações para você ficar de olho ainda na terça-feira. E a programação da Jovem Pan segue atenta também, porque agora já tem Morning Show.
Exatamente. Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59 da manhã. Obrigado pela tua companhia. A gente te espera nesta quarta-feira. Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Lojas 100, Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show. E eu te convido, vamos querer, vamos pra cima. A gente, você precisa bem informado. A gente vai falar sobre Banco Master e CPMI do INSS. Será que tudo isso vai acabar numa grande pizza? Hoje a gente entrevista aqui o presidente da comissão mista, senador Carlos Viana, e a gente vai entender os próximos passos e a gente vai perguntar para ele: será que a gente precisa de mais uma nova CPI ou uma CPMI para começar a resolver todas essas questões? E o presidente Donald Trump está ameaçando o Irã com um ataque 20 vezes mais forte se houver um bloqueio de petróleo lá nesse estreito por onde passa do mundo. Falando nos Estados Unidos, PCC e Comando Vermelho estão na mira de Trump. E eu quero te perguntar, você acha que essas facções criminosas aqui no Brasil devem ser consideradas organizações terroristas? Tô te falando isso porque essa definição dá muita coisa, mas muita coisa mesmo na política brasileira e até nas eleições aqui no Brasil. Então eu te falo, você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil, no mundo, participe com a gente, deixe a sua opinião nos nossos canais na internet. A gente quer muito saber o que você pensa. Olha o nosso WhatsApp aí, 11 91 32 58 055. A pergunta é: você acha que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Porque essa definição pode impactar bastante a nossa vida de todo dia. A gente começa o nosso Morning Show de fato agora falando sobre a decisão do ministro André Mendonça, que acatou o pedido dos advogados de Daniel Vorcaro sobre a visita ao banqueiro. Tá vendo essa polêmica toda? O Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, como sempre, vai contar tudo pra gente sobre essa decisão que está dando o que falar e principalmente o que não falar, né? Igor, bem-vindo, bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, concedeu à defesa de Daniel Vorcaro o direito de se encontrar com ele no presídio de segurança máxima aqui em Brasília, sem a necessidade de um agendamento prévio e sem a obrigatoriedade de que essa visita, esse encontro, seja gravado por áudio ou vídeo. Decisão polêmica do ministro, que abriu o leque de discussões aqui na capital federal. O que aconteceu é que Vorcaro foi transferido de São Paulo para Brasília na última sexta-feira à tarde. Ele estava num presídio estadual, oferecendo risco a outras pessoas e às investigações, segundo a PF. André Mendonça decidiu, então, isolá-lo nessa penitenciária federal daqui de Brasília desde a última sexta-feira. Quando ele chegou, fez o exame de corpo de delito e seguiu, então, para a penitenciária. A defesa tentou entrar no local para falar com Daniel Vorcaro, ver as instalações, mas foi pela Secretaria Nacional, Secretaria Penitenciária, SENAPEN, com o argumento de que, por se tratar de um presídio de segurança máxima, então precisaria do agendamento prévio e precisaria também ser uma reunião, uma conversa gravada. Então a defesa questionou essa decisão, essa determinação da SENAPEN no STF, dizendo que Daniel Vorcaro não está condenado e que precisa, então, de ampla defesa. O ministro tomou a decisão de liberar essas visitas da defesa sem agendamento prévio e sem agravação, ou seja, uma decisão favorável a Daniel Vorcaro com garantias constitucionais. Lembrando que Vorcaro já está há quase 72 horas nesse presídio de segurança máxima, numa cela de 9 metros quadrados, isolado dos demais detentos, 22